Senhor presidente desta sessão, senador Roberto Requião, senhoras senadoras, senhores senadores. No próximo domingo, 1º de maio, estaremos comemorando mais uma vez o Dia do Trabalhador. E os trabalhadores brasileiros, as trabalhadoras brasileiras, têm trazido para a agenda política nacional, para a agenda econômica brasileira, um conjunto de preocupações. Por um lado, nós tínhamos, durante as décadas de 80 e de 90, uma grande preocupação para que o Brasil voltasse a gerar trabalho, gerar emprego com carteiras assinadas. Se nós pegarmos de 2003 para cá, já são 15 milhões e 70 mil empregos novos com carteiras assinadas que o Brasil gerou nesse período. Fruto do grande esforço da nossa iniciativa privada, nossos empreendedores, os pequenos, os médios e os grandes, e de toda a sociedade brasileira, com uma forte participação do Congresso Nacional. Isso já representa 43% a mais dos empregos que nós tínhamos ali em 2003. E nesse período, principalmente agora em 2010 e 2011, nós temos assistido várias empresas, vários setores da nossa economia, oferecendo empregos e jovens e trabalhadores procurando emprego. Portanto, por um lado, o nosso país gera emprego, mas não temos empregados qualificados, trabalhadores qualificados para assumir esses bons empregos. E, por outro lado, temos um exército de jovens que estão saindo do ensino médio, das universidades, mas principalmente do ensino médio, à procura de emprego e não conseguem esse primeiro emprego porque não são, lamentavelmente, ainda qualificados. E, por conta disso, a nossa presidenta Dilma lançou ontem o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o programa Pronatec. E com esse programa, senhoras senadoras, senhores senadores, o governo brasileiro, com apoio da iniciativa privada, principalmente com o Sistema S, o SESC, o SENAI, os vários setores do Sistema S, pretende qualificar 8 milhões de jovens, de homens e mulheres, até 2014. Um esforço muito grande para que, efetivamente, esses bons empregos que o Brasil está gerando fiquem com nossos filhos e com nossas filhas e que, ao mesmo tempo, possamos aumentar cada vez mais o salário médio brasileiro. E, nesta forma de colaborar com o aumento do salário, o Congresso Nacional votou a nova política salarial em que permite até 2022, que é o compromisso do governo brasileiro com as centrais sindicais, e até 2015, já aprovado pelo Congresso Nacional, de que o nosso salário mínimo vai crescer, no mínimo, com a inflação do ano anterior e o crescimento do produto interno bruto de 2 anos anteriores. Exatamente por isso, para 2012, o nosso salário mínimo será superior a R$ 616,00. E queremos chegar em 2022, quando o Brasil completar 200 anos da sua independência, com um salário mínimo em torno de US$ 850, que é exatamente para que possamos erradicar a miséria e a pobreza do Brasil. O compromisso para erradicar a miséria do governo brasileiro é até 2015. E agora, no mês de maio, também deveremos estar recebendo um conjunto de programas e de ações por parte do governo federal, do Pacto Federativo, dos governos municipais, dos governos estaduais e da iniciativa privada. Um grande mutirão nacional, senhor presidente, para que possamos ter uma agenda para erradicar a miséria no Brasil, para que nenhuma família tenha renda inferior a US$ 2 por dia, que é exatamente as orientações dos organismos internacionais para erradicar a miséria. E este esforço, o Congresso Nacional também é um forte parceiro, fazendo as mudanças legais necessárias e aprovando as legislações que ali são precisas. E queremos chegar em 2022 com o nosso salário mínimo equivalendo, no mínimo, a US$ 850, desde que esse dólar não se derreta daqui para lá, porque ultimamente ele tem tido uma desvalorização propositada do seu estado nação, que é os Estados Unidos das Américas, exatamente para prejudicar o setor exportador dos demais países do mundo, em especial aqueles que fazem parte da chamada economia emergente, como é o caso dos BRICS, em especial o nosso Brasil. Portanto, nós precisamos também, ao mesmo tempo que ainda temos o dólar como moeda internacional de referência, também ter clareza que aquele país está promovendo uma série de políticas para preservar os seus interesses, que são legítimos, mas também prejudica os demais países concorrentes. Um exemplo concreto é o setor exportador brasileiro, que por conta das commodities e por conta da desvalorização do dólar, tem prejudicado a nossa indústria. E a gente precisa ter todo o olhar especial para proteger nosso parque industrial, para continuar garantindo a geração de empregos como a gente tem tido de 2003 para cá. Já foram 15 milhões e 70 mil empregos formais com carteira assinada, empregos de verdade gerados no Brasil, e queremos que nesse 2011 a gente consiga chegar na casa de 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. No ano passado, em 2010, que foi um ano excepcional para nossa economia, nós geramos mais de 2 milhões e meio de novos empregos com carteira assinada, comparando com o que nós tínhamos lá em 2009. Mas esse processo exige de todos nós, senador Mozarildo, uma dedicação muito grande para qualificar cada vez mais os nossos trabalhadores, em especial a nossa juventude que está no ensino médio e precisa se preparar para as universidades, mas ao mesmo tempo também se preparar para ter uma profissão. E por isso o Pronatec, lançado ontem pelo governo federal e que mandou para cá um projeto de lei em ritmo de urgência para que o Congresso Nacional discuta e possa aprimorar, para que a gente possa ser um grande parceiro nesse processo. Por isso, nosso senador Mozarildo, eu passo para o senhor, para Vossa Excelência, também o seu aparte.
Senador Pimentel, eu quero me associar ao pronunciamento que Vossa Excelência faz, porque não há dúvida de que é a educação, principalmente a educação profissionalizante, que vai ser a grande porta de saída para os bons programas sociais existentes. A permanência somente do programa social pode levar até uma distorção de que as famílias carentes e que, portanto, têm uma família que não tem, às vezes, a oportunidade de ter boa educação ou de se profissionalizar, termina fazendo do programa social a única fonte de sua subsistência. Então, esse trabalho da presidente Dilma de dar ênfase, de facilitar justamente a capacitação da juventude ou mesmo dos adultos, vai fazer com que nós possamos ter mão de obra qualificada para a indústria, para o comércio e para as diversas atividades até dos outros, como o
setor
turismo.
De serviços, principalmente.
O turismo, por exemplo. Nós temos um país que é, digamos, tem todo um ambiente propício para o turismo, mas nós temos uma questão, nessa área, é uma deficiência muito grande. Eu posso dizer porque tenho passado por alguns lugares que fico a lamentar. Um lugar, às vezes, muito bonito, mas o pessoal deixa muito a desejar na questão da qualificação. Portanto, acho que a presidente Dilma acerta em cheio e nós, aqui do Congresso, devemos aprovar com urgência esse programa, porque é fundamental para a nação brasileira.
Senador Mozarildo, eu quero parabenizar pelo seu aparte, incorpora integralmente o nosso pronunciamento e queria registrar de que o Brasil também tem um olhar muito forte para o empreendedorismo. Se nós observarmos o mundo das micro e pequenas empresas, e o nosso ex-governador Roberto Requião, hoje nosso senador, quando estava no governo do Estado do Paraná, ajudou muito na formalização e na regulamentação do programa das micro e pequenas empresas. Eu mesmo, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e da Pequena Empresa, fui recebido algumas vezes por Vossa Excelência e pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para discutir essa matéria, e nós estamos hoje chegando a 4 milhões e 800 mil micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional, e temos mais de 1 milhão de empreendedores individuais formalizados a partir de 2010. E esse contingente de empreendedores do Brasil são exatamente aqueles que contribuem hoje com a geração de emprego. Se nós pegarmos os 2 milhões e meio de emprego gerado em 2010, com carteira assinada, algo em torno de 52% desses 2 milhões e meio de empregos foram gerados nas empresas que têm até 4 funcionários, ou seja, as microempresas do Brasil. Foram responsáveis por mais de 1 milhão e 300 mil empregos formais só no ano de 2010. Se nós vamos para as pequenas empresas, que normalmente são aquelas que têm até 99 empregados, desses 2 milhões e meio, 79,4% estão entre as micro e as pequenas empresas do Brasil. E é este setor em que nós precisamos cada vez mais dar oportunidades, fazendo uma série de modificações legislativas para dar cada vez mais oportunidade para que eles possam crescer. Agora mesmo, o Congresso Nacional está fazendo um grande debate sobre a alteração dos limites de enquadramento do Simples Nacional. A Câmara Federal tem um compromisso de, até o final de maio, estar aprovando esse projeto de lei complementar em que envolve um conjunto de atores sociais em torno da micro e da pequena empresa, e nós esperamos que esse debate aconteça no Senado no mês de junho, para que em julho de 2011, quando estivermos completando 4 anos do Simples Nacional, a gente possa dar mais esse salto de qualidade junto à micro e à pequena empresa. Lá em julho de 2007, quando entrou em vigor o Simples Nacional, o Brasil tinha apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Hoje, estamos com 4 milhões e 800 mil e mais 1 milhão e 100 mil de empreendedores individuais, que é o primeiro degrau da micro e da pequena empresa do Simples Nacional. Portanto, estamos com 5 milhões e 800 mil micro e pequenos empresários no Brasil, em torno desse grande programa que é o Simples Nacional. Por isso, nosso senador Requião, eu acho que este é um dos olhares que o Brasil precisa cada vez mais ter atenção para que efetivamente a gente contribua com o grande crescimento desse país, que é um continente e quer ser a quinta potência econômica do planeta já em 2015. E as micro e pequenas empresas são os grandes parceiros na geração de emprego e na geração de novos negócios para a economia nacional. E nós temos uma clareza de que este público todo vai chegar à terceira idade. Exatamente por isso, o Brasil, que tem a cada ano mais longevidade, e isso é muito bom para nossas famílias, para nossas pessoas, mas precisa também ter um olhar todo especial para a Previdência Social, para que nós possamos chegar na terceira idade e ter na Previdência Social uma grande proteção social, para que a gente não fique dependendo dos favores de uma família, de uma casa de caridade, de uma entidade filantrópica, como nós assistimos nos séculos XVIII e XIX e boa parte do século XX. Hoje, nós temos 82% de toda a população brasileira acima de 60 anos de idade com proteção previdenciária, com aposentadoria ou com uma pensão. Mas, e temos também 67% das pessoas entre 16 anos de idade e com menos de 60 anos de idade inscritas na Previdência Social, ou seja, com a proteção social. Mas ainda temos 1/3 da população brasileira acima dos 16 anos de idade, sem qualquer proteção previdenciária. E a sua ampla maioria são mulheres, mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres empreendedoras, donas de casa de baixa renda. E nós precisamos regulamentar toda essa matéria para que possamos ter um bom índice de cobertura previdenciária e, com isso, todo cidadão, todo homem e toda mulher, toda trabalhadora e todo trabalhador possa ter a sua proteção previdenciária. Temos mais algo em torno de 11 milhões de empreendedores individuais na informalidade. E com a lei do Simples Nacional, com a lei do empreendedor individual, com a redução da contribuição previdenciária, que até 2009 era 20% do salário mínimo para esses empreendedores individuais. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 128, de dezembro de 2008, que entrou em vigor em janeiro de 2010. Reduziu essa contribuição para 11%. E agora, a nossa presidenta Dilma mandou a medida provisória 529, no dia 7 de abril deste ano, e que a partir de 1º de maio, essa contribuição é reduzida para apenas 5% do salário mínimo. E nós precisamos ter um grande mutirão nacional para que esses empreendedores individuais, que querem crescer. E para poder crescer, precisa estar formal, para evitar que o fisco tome a sua mercadoria. Quer ter acesso ao crédito, e tendo acesso ao crédito, como pessoas jurídicas, os juros é bem menor. E é bom lembrar que a taxa básica de juros do Brasil está muito alta. E faz saudade o nosso grande José Alencar, nosso ex-vice-presidente, que era o maior baluarte da política brasileira, discutindo a necessidade de que o Brasil tenha juros compatíveis com o mercado internacional e que, com isso, nós possamos ter mais competitividade. Ele faz falta, mas lá onde ele está, no alto, que eu tenho clareza, que Deus o acolheu pelo que ele fez quando vida aqui esteve. Está olhando para o Brasil e dizendo: despertem, porque a nossa taxa de juros reais hoje é 3 vezes maior do que a segunda maior taxa de juros do mundo. E nós precisamos, aqui no Congresso Nacional, ajudar as instituições brasileiras para que essa taxa de juros venha para patamares civilizados em que o nosso José Alencar tanto discutia, tanto debatia e tanto contribuía com a sociedade brasileira. E esses empreendedores individuais são aqueles que mais necessitam de taxa de juros razoáveis para que eles possam crescer, gerando mais negócio, gerando mais riquezas. Mas esta previdência social, para dar conta das suas demandas, ela precisa continuar avançando. Um conjunto de medidas em que, nos últimos anos, o Brasil vem promovendo. Eu lembro muito bem nosso presidente Roberto Requião, da época em que a Previdência era tratada como um rombo ou chamado saco sem fundo, nas décadas de 80 e 90. Esta Previdência hoje passa por uma outra realidade. Desde 2009, que a Previdência Pública Urbana, a Previdência Contributiva, o que nós arrecadamos é superior ao que nós pagamos de benefícios na parte urbana. Em 2009, por exemplo, nós já tivemos um saldo positivo, superior a 3 bilhões de reais. E aproveitamos esse saldo positivo para implementar os acordos judiciais para resolver o passivo previdenciário judicial que nós tínhamos e ainda temos. Em 2010, o saldo positivo foi superior a 7 bilhões de reais e nos permitiu, mais uma vez, fazer acordo no conjunto de ações que hoje tramitam no Poder Judiciário. E só nos 3 primeiros meses de 2011, a nossa Previdência Pública já vem apresentando um saldo significativo positivo. Nós estamos chegando a 3 bilhões de reais de saldo positivo nesse início de ano, e são também esses bons resultados da Previdência Pública Brasileira, que tem contribuído para o melhor desempenho das contas públicas brasileiras. E nós queremos chegar ao final de 2011, também com um bom resultado positivo da Previdência Pública Brasileira, para dar essa segurança e permitir a ela planejar melhor o atendimento dos seus benefícios. Se nós pegarmos os benefícios da Previdência Pública em 2003 e comparar com o que nós estamos pagando agora, nesse 2011, já temos um crescimento significativo de ganho real nessas remunerações. Mas precisamos continuar trabalhando para que cresça mais. Por exemplo, em 2004, a renda média dos aposentados do Brasil era de R$ 627,00. Nesse março de 2011, está em R$ 765,00 a renda média dos nossos aposentados, com um crescimento positivo, um crescimento real de 22,1% nesse período. Mas precisamos pagar a dívida dos aposentados e pensionistas das décadas de 80 e 90 para que eles voltem a ter um padrão de vida compatível com as suas necessidades e com o que eles ganhavam lá na década de 70 e parte da década de 80. E esse é o grande esforço que o Congresso Nacional tem dado ao aprovar um conjunto de legislação, em especial do salário mínimo, porque 19 milhões e 800 mil aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Pública Brasileira recebe até um salário mínimo, ou seja, recebe um salário mínimo, e é para esse público em que nós precisamos ter um olhar todo especial. E esta Previdência tem feito um esforço para humanizá-la, para melhorar o seu atendimento e para diminuir a sua burocratização. E é exatamente por isso que, a partir de janeiro de 2009, nós estamos concedendo os benefícios da Previdência Pública Brasileira em até meia hora. Este Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 128, que aposentou o velho saco de documentos e passamos a ter o reconhecimento automático do direito previdenciário. Portanto, é com esse conjunto de atos e ações em que nós estamos chegando a mais um aniversário dos trabalhadores e das trabalhadoras, nesse 1º de maio. Já fizemos muito, mas ainda temos muito por fazer. E um país plural, um país com as desigualdades que tem o Brasil, precisa ter um diálogo franco, direto, com os vários atores sociais, para que no dia de amanhã nós possamos ter um Brasil rico, sem pobres e sem miseráveis. Portanto, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância.